Pronto, então reatamos aqui a nossa reunião ordinária e no ponto 1 temos dois assuntos do Estatuto dos Deputados, que é o parecer sobre a suspensão de mandato do Sr. Deputado Manuel Seabra, com efeito a partir de 19 de junho de 2013, portanto poderá dar efeitos a partir de amanhã, inclusive. Portanto, eu pergunto se alguém tem alguma dúvida, algum. Ah, perdão, 19 de junho, tem razão. Eu agora estava aqui a ver do 11 de junho, não, é 19 de junho. Portanto, com efeito a partir de 19 de junho, portanto, pergunto, não há ninguém que deseje usar a palavra, portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E depois, este parecer sobre o regime de incompatibilidades e impedimentos, que foi solicitado pela Sra. Deputada Mónica Ferro. A Sra. Deputada Maria da Conceição Caldeira preparou o relatório. Deseja usar a palavra, por favor?
Sim, só para referir que a senhora deputada Mónica Ferro vem pedir um parecer sobre o eventual impedimento da lecionação remunerada de 12 horas no ISSEM com o exercício de deputada. Também já no ano transato, a senhora deputada fez o mesmo pedido, pelo que este seria desnecessário, não fosse ter ocorrido uma alteração legislativa em relação ao ISSEM, que eu passava a citar, que era o Centro de Estudos Superiores de Comunicação Empresarial, SA, é um estabelecimento de ensino superior privado. Portanto, sendo assim, a senhora deputada, a situação não configura qualquer incompatibilidade, mas terá que atualizar o seu registro de interesses e comunicar ao Tribunal Constitucional. Portanto, o parecer vai nesse sentido, dizer que não há incompatibilidade, mas que a senhora deputada deverá fazer esses registros, quer no registro de interesses, quer na comunicação ao Tribunal Constitucional.
Sr. Deputado Raul de Almeida, nós estamos aqui na parte 1 do Estatuto dos Deputados, portanto, é só para lhe dar nota, não quis, obviamente, de respeitar, mas pareceu-me que não haveria qualquer inconveniente no parecer da suspensão do mandato do Sr. Deputado Manuel Seabra, que foi aprovado, e agora estamos aqui a discutir este relatório sobre, portanto, o regime de incompatibilidade e impedimentos da Sra. Deputada Mónica Ferro. A Sra. Deputada Maria da Conceição Caldeira acabou de explicar. Peço só um minuto. Nós estamos quase a terminar esta parte. Só um minuto, por favor. Nós estamos com o nosso apoio técnico reduzido, que a nossa funcionária Regina está de férias. E então a doutora é que tem que tratar de tudo. Às vezes não é fácil. Portanto, estava aqui na questão do relatório da Sra. Deputada Maria da Conceição Caldeira, portanto, eu pergunto se alguém tem alguma dúvida, se podemos passar à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Daria só conta também de que recebi uma carta do chefe de gabinete do Grupo Parlamentar do PS. Ah, peço desculpa. Sra. Deputada Cecília Honório, não tinha visto. Faz favor. Muito bem, então fica registado que o relatório da Sra. Deputada Maria da Conceição Caldeira foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, do PS, do CDS-PP e do PCP, e com a abstenção do Bloco de Esquerda. Estava a dar conhecimento de uma carta do chefe de gabinete do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a indicar que o coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista passará, portanto, a ser o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, em virtude da suspensão de mandato do Sr. Deputado Manuel Seabra. Portanto, isto também tem efeitos a partir do dia 19, no dia 18, ou é imediato? Pode ser já imediato, é? Portanto, tomamos isso como bem. Muito bem. Fica então devidamente registado. Sra. Doutora Maria Mesquitela, pode deixar entrar então os jornalistas, porque vamos agora aqui à parte mais substantivamente política da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação e a votação, portanto, de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em que se pretende ouvir em audição a Autoridade da Concorrência, a Portugal Telecom, a Zone e a Sport Invest, para serem prestados prestados todos os esclarecimentos sobre o acordo celebrado entre a ZON e a PT no sentido desta adquirir uma participação de 25% da Sport TV à ZON. Portanto, dou desde já a palavra ao Sr. Deputado Manuel Seabra para fazer a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, as razões são mais ou menos já públicas, as razões que fundamentam este pedido do Partido Socialista. Nós queremos exatamente ouvir a Autoridade da Concorrência, queremos também ouvir a Sport Invest, queríamos ouvir a Administração da Portugal Telecom e da ZON. E porquê estas quatro entidades? Não obstante reconhecer que na gênese deste problema está claramente um problema, está claramente um tema de concorrência, e eu percebo que está, há também, como disse há pouco, uma claríssima obstrução ao direito de liberdade. Começando pelo princípio, diria o seguinte: há uns 7 ou 8 anos atrás nasceu a ZON, e a ZON nasceu na sequência de uma imposição que o Estado fez para que a PT vendesse uma parte do seu negócio e não se mantivesse como monopolista no mercado. Uns anos depois de imposta esta separação, as duas entidades que foram forçadas a separar-se com os respectivos conteúdos fundem-se para excluir terceiros do comércio televisivo. E eu acho que, evidentemente, os contornos deste negócio são, do meu ponto de vista, muito graves. Eu acho que, muito sinceramente digo-lhe isto, Sr. Presidente, nos Estados Unidos da América era um real problema uma administração lembrar-se de fazer um negócio destes. Não sei se não teria a polícia selar-lhe os computadores no dia seguinte. Mas a verdade é que aqui foi possível. E foi possível num contexto que eu acho lamentável. Foi possível num contexto em que, detendo a ZON 50% da Sport TV, ou da Sport Invest, vendeu metade destes 50% à PT. E ambas decidiram excluir da possibilidade de transmitir nas suas plataformas, plataforma ZON e plataforma MEO, mais do que monopolistas, eles têm mais de 90% do mercado de distribuição da televisão por cabo em Portugal, de excluir conteúdos que conflituem ou concorram com os conteúdos fornecidos pela Sport TV. É evidentemente um acordo com fotografia. E nós todos estamos a ver qual é a fotografia que este acordo tem. Já sabemos disso. Mas não deixa de ser uma iniquidade por ser um acordo com fotografia. Ou até por ser um acordo com fotografia. Ou mais do que isso. Até porque, por que razão, o que é que passou pela cabeça dos senhores administradores da Portugal Telecom e o que é que passou pela cabeça dos senhores administradores da ZON para acharem que isto era possível? É porque uma coisa é um negócio, é a liberdade negocial, e o princípio da liberdade negocial é irrenunciável. Agora, há limites, e numa situação de monopólio, esses limites claramente estão aqui a ser mais do que violentados. Há aqui um abuso de posição dominante por parte destes três agentes que a mim me suscitam grande, enormíssima perplexidade. E a razão pela qual queremos ouvir todos tem a ver exatamente com o seguinte, tem a ver com a gênese do problema, ou seja, este é um negócio em que o Estado impôs que se cindisse para aparecerem vários players no mercado e haver concorrência, cindiu-se, mas é um negócio que, não obstante essa decisão, os players que resultaram dessa separação agora casaram-se, desrespeitando essa imposição de decisão. Temos que os ouvir. E nós temos que saber exatamente o que é que passava pela cabeça, não só do Sr. Oliveira, porque isso percebemos o que passava, mas também dos senhores administradores da PT, dos administradores da ZON, para com eles se conluiarem. Temos que exatamente saber o que é que os animava. Porque nós, o histórico da Portugal Telecom, e dizia há pouco isto aqui na presença da ERC, o histórico da Portugal Telecom é um histórico muito respeitável. É um histórico de prosecução do interesse público e de defesa do serviço público, enfim, que tem um valor quase inestimável. É quase um património imaterial da nação portuguesa o contributo que a PT deu enquanto serviço público. Então, a PT, que tem este histórico, sujeita-se a fazer um acordo deste tipo? Os senhores administradores da PT têm que nos vir aqui dizer porquê é que o fizeram. O que é que os motivou? O que é que realmente lhes passou pela cabeça para, num caso em concreto, e num caso que eventualmente tem fotografia, se sentarem à mesa e se conluiarem desta forma. E era isso, e é essa a razão pela qual o Partido Socialista quer ver aqui explicada, quer pela Zone, quer pela PT, quer pela Sport Invest, as razões que motivaram este acordo. A ser verdadeiro, porque ele vem relatado nos jornais e eu não lhes conheço exatamente os termos rigorosos, mas conheço exatamente os termos rigorosos das notícias que os relatam. E depois, naturalmente, também a autoridade da concorrência, porque não se tendo ainda pronunciado e, portanto, sendo mais difícil até, ou provavelmente até mais forçado, ouvir a autoridade da concorrência antes do pronunciamento, talvez seja legítimo da nossa parte retirar da autoridade da concorrência aquilo que eles acham, qual é a sua opinião sobre o assunto. E eu admito que esta quarta chamada, a chamada da autoridade da concorrência, seja mais controversa, não do ponto de vista de podermos chamar, mas do ponto de vista deles poderem dar opinião. Ainda há pouco ouvíamos aqui o presidente da ERC dizer que não dizia o que se passava, mas dizia que tinha sugerido remédios numa declaração absolutamente enigmática. Não sei exatamente o que é que ele pretendeu fazer com isso, dizer com isso, mas a verdade é que a ERC e a ANACOM já se pronunciaram sobre o assunto, a autoridade da concorrência vai se pronunciar. Se a autoridade da concorrência se é ou não é pertinente ouvi-los ainda antes do pronunciamento, é algo que eventualmente poderá ser considerado. Agora, os outros três têm que ser chamados e os outros três têm que ser ouvidos, porque os outros três se coluiaram num negócio que é objetivamente um negócio com contornos menos transparentes. E era esta a fundamentação do pedido do Partido Socialista.
Sr. Deputado Francisco Almeida, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, depois desta extensa exposição que o Sr. Deputado Manuel Seabra aqui fez, não me restam dúvidas sobre o teor do requerimento, que adianto já que votaremos favoravelmente. Não sem antes dizer que me parece que, uma vez que a Autoridade da Concorrência ainda não se pronunciou, estar no teor do requerimento a tirar já a conclusão de que se trata de um abuso de posição dominante, ou seja, justamente aquilo sobre que se vai debruçar a própria Autoridade da Concorrência, eu creio que não interessará condicionar a própria Autoridade da Concorrência. E nesse sentido, aquilo que eu creio que o Sr. Deputado Manuel Seabra aqui manifestou abertura nesse sentido, parece-me que só fará sentido, até para que não se possa retirar nenhuma ilação, ainda que injusta, de que o Parlamento possa estar a querer de alguma forma condicionar ou imiscuir-se no trabalho da Autoridade da Concorrência, parece-me que só fará sentido ouvir a Autoridade da Concorrência uma vez que esta entidade já tenha emitido o seu parecer. E aí sim, na posse do parecer, também estaremos nós mais habilitados a poder questionar a Autoridade da Concorrência. Com essa ressalva, Sr. Presidente, e se o Partido Socialista aceitar esta nossa ressalva, votaremos a favor do requerimento, porque, evidentemente, o PSD pugna sempre pelo total e cabal esclarecimento destas situações e, portanto, queremos que não obstamos ao requerimento que foi apresentado, desde que, de facto, a Autoridade da Concorrência tenha toda a liberdade para decidir em conformidade e depois, então, aí sim, poderemos questionar a decisão que foi tomada já na posse dessa mesma decisão. Muito obrigada.
Sr. Deputado Raul de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dizer que em relação ao requerimento em análise, obviamente que toda a transparência, toda a informação, todos os esclarecimentos possíveis sobre esta matéria são desejáveis para bem dos próprios operadores e para bem de toda a circunstância desde o consumidor de televisão ao adepto a todos os envolvidos nesta matéria. Obviamente, e cumpre-nos a nós patrocinar esse esclarecimento, essa clareza, essa transparência que desejamos. Esta ressalva quanto à Autoridade da Concorrência parece-nos lógica e, pelo que percebi, portanto, também é aceito pelo Partido Socialista e, obviamente, que com esta ressalva, votaremos favoravelmente este requerimento do Partido Socialista.
Sra. Deputada Carla Cruz.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que o Grupo Parlamentar do PCP acompanha este requerimento e que realmente esta questão da autoridade da concorrência vier à posteriori, né, depois de estar tomada a decisão, parece-nos acertado. Penso que também o Partido Socialista concorda com isso, porque acho que de facto importa esclarecer. É uma questão que nos preocupa a nós, a questão da concentração dos meios de comunicação social, e portanto acompanhamos e parece-nos de facto pertinente estas audições.
Muito bem, mais alguma intervenção? Sr. Deputado da Cecília Honório, por favor.
No mesmo sentido, Sr. Presidente, nós acompanhamos e votaremos favoravelmente este requerimento com todos os seus pressupostos e fundamentos. Achamos que é muitíssimo pertinente. E se o Partido Socialista está disponível para aceitar este condicionamento temporal, tudo certo.
Muito bem. Eu fiz distribuir agora, porque me chegou também há muito pouco tempo às mãos, uma carta que me foi endereçada pelo Presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, e na qual, embora não mencionando, portanto, qualquer ligação a este acordo, mas solicita uma audiência. Eu sinceramente não sei se a audiência é só com o Presidente da Comissão ou se é, porque isso já tem acontecido com algumas entidades que eventualmente querem uma audiência só com o Presidente ou querem uma audiência com a Comissão. Mas pronto, vamos supor que é com a Comissão. E portanto estão preocupados com a titularidade dos direitos de transmissão televisiva em Portugal. E a questão que eu vos colocava é se acham que isto pode ter alguma conexão com a matéria que nós temos estado aqui a debater neste requerimento. Ou seja, se fará algum sentido, eu peço a vossa ajuda nesta interpretação, mas se fará algum sentido nós incluirmos também na lista de entidades a ouvir depois da autoridade da concorrência se ter manifestado, portanto, também a Liga de Futebol Profissional. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves levantou primeiro o braço, depois a Sra. Deputada Francisca Almeida, por favor.
Portanto, é uma questão muito prática. Eu, uma vez que o Sr. Presidente também terá que entrar em contacto no sentido de perceber se este pedido de audição se dirige à própria Comissão, creio que poderá colocar essa mesma questão. E da nossa parte não nos opomos a incluir, no fundo, a Liga no conjunto dos audicionados.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado. Apesar de presumir que há quase que uma presunção ilidível, é certo que o pedido será para a audição da Comissão, mas, de facto, o contacto depois permitirá apurar-se assim. Né? De qualquer forma, parece-nos que o alcance do pedido será um bocadinho mais amplo do que aquele que formatamos apenas no requerimento. E, portanto, pode haver outras questões que não apenas esta que é objeto da análise, até porque há outras questões relativas a direitos televisivos que não se prendem necessariamente apenas com esta. E, portanto, nesse sentido, até poderemos não ter que aguardar pela audição da Autoridade da Concorrência para fazer esta audição, uma vez que não está necessariamente conexo, e obviamente se a questão se colocar, obviamente também a Liga de Clubes não tem nenhuma matéria sigilosa que esteja em análise, portanto acho que até é em benefício de podermos ir avançando com esta temática, porque obviamente um dos aspectos provavelmente será este, mas não será exclusivamente este, e portanto nesse sentido...
Então eu vou contactar com o Presidente, esclarecer exatamente qual é o âmbito, mas desde já com a predisposição da Comissão de aceitar a realização de uma audição. E ir avançando, se de facto até houver matérias que fogem muito do âmbito deste acordo, ou pertence o acordo entre a ZONI e a MEL e a PT, não é? Sr. Deputado, faz favor.
Já agora, só para o efeito, uma vez que é uma área que sobrepõe à competência da 8ª Comissão, penso que dar nota deste facto também à Comissão... É certo que nos é solicitada a audiência a nós no quadro de uma matéria que se prende com o âmbito de competência desta Comissão, mas uma vez que está conexo, eu acho que também se podia dar, uma vez agendada, dar nota desse facto à 8ª Comissão para que os deputados da mesma possam participar. Enfim, penso que é uma cortesia, mas que se justifica no caso.
Não, faz todo o sentido e, portanto, damos conhecimento e, portanto, a porta está aberta para todos virem assistir e participar. Pronto, portanto, vamos agora passar à votação. Sr. Deputado Manuel Seabra, peço desculpa.
Sr. Presidente, a sugestão que, aliás, foi veiculada pela minha intervenção sintética da deputada Francisca Almeida, no sentido de ouvirmos a autoridade da concorrência só depois do seu pronunciamento, estava já incluída na minha... Enfim, estava pelo menos sugerida na minha intervenção. Mas eu... o alvo, um dos alvos também das, dos pedidos de audição são as outras três entidades, e essas, e para ouvir essas não precisávamos de esperar pelo pronunciamento da Autoridade da Autoridade da Concorrência. Portanto, a minha proposta é sim, o diferimento da audição da Autoridade da Concorrência para depois do seu pronunciamento, mas a audição dos outros a qualquer momento.
Isso leva-nos então a fazer aqui uma pequena partição na votação, na tomada de decisão, não é? Portanto, sim, faz favor.
Não me opondo a este entendimento, não sei se não valerá a pena esperar, no sentido de poder até confrontar as empresas que aqui vêm com essa decisão. Não sei se não poderá eventualmente ser útil, mas a iniciativa é do Partido Socialista.
Sr. Deputado Manuel Seabra.
Sr. Presidente, eu quando enunciei a perplexidade, não enunciei nenhuma perplexidade relativamente ao pronunciamento que a Autoridade da Concorrência vai fazer sobre este negócio. Enunciei a minha perplexidade relativamente ao negócio em si, que eu acho equívoco, controverso e pouco transparente, razão porque pedi a presença de todos. E essa presença desses três, a presença dos outros três, que não a Autoridade da Concorrência, e disse na minha intervenção, que até achava equívoca e eventualmente menos, não propriamente legítima, mas menos linear, a convocação da Autoridade da Concorrência para uma audição que acontecesse antes do seu pronunciamento. Porque, enfim, há matérias sensíveis a que provavelmente a Autoridade da Concorrência só se quererá referir depois de se pronunciar. Mas os outros três, a motivação é muito clara. Eu acho, eu não vou aqui repetir, para não ser exaustivo e não repetir uma intervenção tão extensiva ou tão extensa como aquela que fiz há pouco, mas é muito claro que a motivação para a presença dos outros três está mais do que explicada, não é? E antes da decisão, claro.
Bem, eu penso que não há oposição a que se ouçam desde já em audição as outras três entidades, que têm a ver, portanto, com a ZON, com a Sport Invest e com Portugal Telecom. E a Autoridade da Concorrência só será ouvida depois desta se pronunciar. Estamos de acordo com esta proposta, portanto, clarificando. Então, pronto, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, esta proposta fica aprovada assim. Ou seja, vou esclarecer com a Liga exatamente os contornos, com a possibilidade de fazer já uma audição com a Liga de Futebol. É uma matéria que extrapola a própria questão do acordo entre a ZON e a MEL, e ao mesmo tempo vamos marcar um conjunto de audições destas três entidades, ficando a outra apenas sujeita à emissão do parecer. Pronto, por hoje é tudo, e fica então a reunião acabada. Até amanhã. Ora bem.